noite, ouvintes, internautas espalhados pelo Distrito Federal, pelo Brasil, pelo mundo, pelo universo. Tá no ar mais um podcast, é Papo Firme, nessa quinta-feira, 21 de abril, aqui na Rádio Federal, melhor rádio web do Brasil. Boa noite, meu amigo Idovan, conte-me tudo, não me esconda nada, meu velho, você tá bem?
Lu Lima, bem-vindo, bem-vinda a mais um programa, é Papo Firme. Muito programa bom. Não, é podcast, né?
Podcast.
É um podcastzinho.
Programa, podcast, chama do jeito que você quiser, tá beleza. É.
Bem-vindo, Lu. Tá tudo bem, tranquilo aí?
A semana bem, boa? Graças a Deus, cara. Só esse tempo seco, frio, né?
É, você sabe que na sua idade,
na minha idade,
você não pode ficar vacilando não, viu?
Não, não tô vacilando. Tô bebendo muita água, cuidando da saúde, tentando dar uma emagrecida. Já tô mais magrinho, tá? Emagreci 5 quilos. Eu não sou nenhum gordo, mas... precisa dar uma melhorada no shape, cuidar da saúde. Galera, esse tempo é muito perigoso, viu? Muito perigoso mesmo. Tem que beber muita água, não é cerveja não, tá? É água. Beber água que é muito importante, né, meu amigo Dovan?
Você tá certo, Luiz. Ó, seu filho tem que te cobrar, hein, que ele tem é sempre. Especialista em transformar shapes.
Com certeza, mas dizem que tem aquele...
o ditado, né?
O ditado popular é espeto de... Casa de Ferreira, espeto de pau, espeto, né?
De pau. Seja como for, Lu.
É mais ou menos por aí.
Não tire essa sua barba branca, tá ok?
Não, tá. Eu fico bonito, realmente, de.
Já
de
conversei barba com a Mônica, que a gente entrou num acordo.
Ficou bonito, né?
Ficou bonito, ficou bonito.
Um papai Smurf bem bacana, né? Fica bem legal. Meu velho, todo mundo aí curtindo o programa que tá curtindo pelo YouTube, divulga, curta, manda pros amigos. A gente vai tocar no assunto mais uma vez delicado. Trouxe aqui outros convidados que já estiveram aqui, pra gente reforçar uma outra luta que precisa ser travada, né? A gente vai ficar batendo nessa tecla, né? Nós precisamos exigir justiça, né? A justiça precisa cumprir o seu papel, não podemos banalizar a violência, e muita coisa precisa ser feita. Precisamos que a justiça faça justiça, é só isso. Ninguém aqui está pensando em vingança, não. É só justiça. Famílias gritando por justiça. É isso, meu amigo Idovan. Nós estamos no YouTube. Você pode aí já compartilhar. A gente sabe que o programa fica a semana inteira, fica girando a semana inteira. Mas está em outras plataformas também, né, Idovan? Bota o seu rostinho aqui, Idovan. Tem muita gente que entra nova e quer te conhecer. Quem é o Idovan Araújo? O Lombardi do Luciano. Aí, olha aí, ó. Aí. Você já é mais conhecido, né? Vambora.
Lu, estamos ao vivo aqui no nosso YouTube, então se você está curtindo o programa aí, não se esqueça de se inscrever no canal, que isso ajuda bastante a gente aqui, e deixar o like no videozinho também, que isso ajuda muito o nosso trabalho.
É verdade.
Além do YouTube, o Facebook também da Rádio Federal, facebook.com/Rádio Federal também está lá, se você quiser acompanhar, se você ainda acessa o Facebook, lembra? Facebook?
Facebook eu mal entro, mas eu ainda divulgo ainda o programa, ainda tá pelo lá. Menos eu faço isso.
Exatamente.
Eu tenho que abrir o TikTok, que eu não abri ainda.
Eu acho justo, hein? Diz
que o TikTok entrega bem.
É verdade.
Todo mundo fala. Pô, Luciano, você fala bem. Só que eu falo muito, né? Tem que falar menos. Fazer vídeos mais curtos.
Mais curtos, mais rápidos, né?
Rapidinho.
Uma ediçãozinha.
Sempre me digo. Pô, entra no TikTok, você vai se dar bem. O TikTok entrega melhor, né? Entrega rápido.
Vou lhe ensinar a mexer no CapCut pra você fazer umas edições rápidas.
É isso. Tô precisando realmente de uma assessoria.
Chaco mesmo. E além disso, você também vai acompanhar o programa no Instagram, @RádioFederal.
Sim.
No site da Rádio Federal, radiofederal.com.br, portalfederal.com.br.
O aplicativo, galera, que está aí disponível em qualquer uma das lojas virtuais, pode ser adquirido gratuitamente, tá certo? E é o seguinte, o que eu ia falar agora? Apareceu aqui uma pessoa e acabou me tirando aqui do foco. Mas não, beleza, vambora. Mais de 15 mil pessoas têm um aplicativo, tá certo?
Vamos lá.
Muita gente. E aplicativo você pode ouvir a rádio em qualquer lugar do planeta. Se você estiver lá em Marte, você vai escutar o podcast É Papo Firme, tá certo? Passou uma pessoa aí, é sua? É a assessora do Ricardo. Assessora do Ricardo. Eu também assustei quando chegou ali. Mas vambora, Idovan. Hoje, antes, eu queria falar uma... Como a gente vai falar sobre uma questão... que é delicada, mas não tem como tocar nesse assunto, que a gente está vivendo isso no país, em Brasília, no Brasil, isso 24 horas, né? Já falar mais uma vez sobre o caso do Rodrigo Castanheira, né? A condenação que saiu já para o assassino da Thalita Bercó. E a gente vai falar também com o pai do Lucas Henrique Prado Ribeiro, um jovem que foi assassinado ano passado no Guará, com um tiro dentro de uma oficina mecânica, Ivan. E o cara tá andando, né, como se fosse um cidadão de bem comum. Isso é um absurdo. Tô aqui com o pai do Lucas, que é o seu Jorge Luiz. A gente vai bater um papo com ele. Mas acho que o mais importante que a gente pode abrir o programa, Edovan, falando hoje, é que a gente realmente precisa colocar a mão na consciência, galera. Esse problema não é só das famílias que foram atingidas pela violência. É um problema de todos nós. Essa semana eu fiquei muito assustado e eu não tenho jeito, eu sou muito transparente. A nossa família, a minha família, fica muito preocupado quando eu faço esse tipo de podcast. Né? Tem gente que fala que, não, que a gente precisa falar de positividade, de coisa boa. Eu concordo plenamente. Mas a gente não pode se omitir, galera. Não dá para se omitir. A gente não pode achar que a gente vai plantar flores e vai colher sempre flores. Não é assim, infelizmente. E precisa botar o dedo na ferida, sim. Tá certo? E o seu Jorge, inclusive, pai do Lucas, está aqui por insistência, inclusive, da Valéria e da Glaucia Bercó. Né? Pediram muito, eu também tive um outro amigo que conhece ele também, que pediu para trazer o caso, porque o seu Jorge está desesperado. Né? Está desesperado, porque ele está cruzando com o assassino do filho dele, em supermercado, na rua. Isso é um absurdo, Edovan. Isso é um absurdo.
Concordo.
E essa semana me assustou muito, cara. O nível de banalização da violência, as pessoas estão perdendo a noção, o respeito ao próximo, a gentileza. Cara, o que eu mais vi essa semana foi pessoas brigando em rua, em programas de TV, vizinho atirando em vizinho por causa de uma discussão boba, por causa de carro. Olha só o absurdo que nós chegamos, Edovan, o ponto que nós chegamos, Edovan. Né? Então, se nesses lugares, nesses pequenos incidentes, que são graves, imagine como é que tá os traficantes de droga famosos, né, que ganham rios de dinheiro. Aliás, bota uma foto que eu pedi para você botar aqui, Edovan, só para você ter noção de como é que as coisas nesse país estão erradas. Estão erradas. Esse aqui é o Highlander. E esse aqui é o Mata Rindo. Imaginou você encontrar com um bandido desse na sua frente e o apelido do cara é Mata Rindo. São dois bandidos ligados ao tráfico de drogas no Rio de Janeiro, condenados a mais de 30 anos de cadeia. O Mata Rindo e o Highlander saíram no saidão do Dia das Mães. Foram comemorar com as mães deles. Imagina quantas mães esses caras fizeram chorar. Você tem noção do país que nós estamos vivendo? E nós temos... Desculpa, eu não queria tocar nesse assunto, mas vou tocar, cara. Aí tem um presidente da República que vai lá defender Comando Vermelho e PCC, cara. Não dá pra aceitar isso, Edovan. Esses caras estão dominando o Brasil, cara. Com muito dinheiro, poder aquisitivo, se infiltrando em todas as esferas da sociedade... E é isso que nós estamos vivendo hoje, irmão. A gente precisa, estou chamando você para a gente botar a mão na consciência e cobrar mais das nossas autoridades, né, e da nossa justiça. Né? O nosso país não pode ficar refém da violência, Edovan. Mas vamos bater um papo com quem está aqui, que acho que é muito importante. Queria mais uma vez agradecer a presença do Ricardo Castanheira, que é o pai do Rodrigo Castanheira. Dia 25 agora tem a primeira audiência de instrução, né? Vai começar a analisar o caso do Rodrigo Castanheira. E eu queria aqui agradecer a presença do Ricardo. Seja bem-vindo, meu irmão.
Muito obrigado.
Fala pertinho aqui, Ricardo.
Realmente, dia 25 agora, segunda-feira, né?
Isso.
Vai ser audiência de instrução, julgamento.
Uhum.
Eu até preciso até me retratar, que esses dias eu falei que era uma coisa mais tranquila, mas, na verdade, vai analisar as provas, vai ouvir as testemunhas. E o juiz tem até autonomia de condenar ou não.
Ou não.
Ou então marcar uma outra data para um outro tribunal, outro julgamento. Outro
julgamento. Mas esse não pode ter a presença do público, né?
Não.
Essa audiência de instrução não tem a presença do público.
Não tem a presença do público. É fechado, até porque o ambiente é muito pequeno.
Muito pequeno, né?
É.
Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre
tá
isso.
Tá bom.
Tô aqui também com a querida Valéria Bercó, né? Mãe da Thalita. No caso da Thalita... Apesar de toda dor, todo sofrimento, toda saudade, o assassino foi condenado, né, Valéria? 29 anos de cadeia, 11 meses e 23 dias, eu decorei.
É
horrível, né?
Nossa, e esses 23 dias, acho que foi só mais
para
chegar aos 30.
Aos 30, né?
Porque, mas foi um alívio para toda a família, né, pra gente.
Com certeza. A gente vai bater um papo mais como é que ficou, mas queria agradecer a primeira vez que o senhor Jorge Luiz Ribeiro está aqui com a gente, né? É o pai do Lucas, que é um jovem que foi assassinado ano passado no Guará, dentro de uma oficina mecânica, com um tiro na cabeça. Eu sei que é duro, seu Jorge, né? Porque para um pai eu tenho certeza que foi ontem. Né? Queria mais uma vez agradecer aqui a presença do senhor, tá? E os microfones estão abertos para o senhor falar o que o senhor quiser, tá bom?
Muito obrigado, boa noite. Realmente é muito triste.
Com certeza.
Todos os dias a gente ter que conviver com a ausência do filho da gente. Né? Uma pessoa que ele era muito trabalhador, ele trabalhava em dois empregos, ele trabalhava como motoboy durante o dia e à noite ele dividia um carro de aluguel com o irmão para fazer Uber. Então o irmão trabalhava durante o dia e ele trabalhava durante a noite. E aí, numa situação dessa, o carro começou a falhar, ele leva na oficina, procurando consertar o carro. Não sei por que motivo, teve lá uma discussão com o André, o assassino. O André deu um tiro e matou ele. E para justificar, assim, o injustificável, né? Ele disse que meu filho entrou lá para assaltar. Meu filho não tinha motivo para assaltar. Primeiro porque ele trabalhava muito, ele ganhava dinheiro. Inclusive, ele emprestava dinheiro a juros contra a minha vontade, né? Porque é uma coisa também perigosa, né?
É verdade.
Mas ele emprestava dinheiro a juros e com a morte dele ficou aí pelo menos uns 100 mil reais espalhado que a gente não sabe quem recebeu.
Quem recebeu,
ficaram com esse dinheiro para eles, né? Mas
o
importante é que a gente não é o dinheiro, é a vida do meu filho, né?
Claro.
É a vida do meu filho.
Quem era o Lucas? O Lucas tinha 35 anos quando faleceu,
35 anos.
Era pai.
Pai de um menino de 7 anos.
7 anos.
Ele saiu para pegar o filho dele na escola.
Uhum.
Era 4h30, quase 5 horas.
Uhum.
E o filho dele sai 15 para 6, das 7. Então ele saiu, pegou o carro e foi. Quando chegou perto, a gente mora na 26. Quando chegou perto da Avenida do Contorno, próximo do setor de oficina, o carro falhou. Aí ele ligou para o irmão e falou: o carro está falhando. Ainda tem um tempo para eu pegar o Henry. Eu vou ver se eu encontro um mecânico para dar uma olhada, para ver o que é. Porque senão não vai dar para eu trabalhar de noite. E aí foi. Passou em uma oficina de um conhecido dele, pediu para o cara olhar. O cara falou: eu não posso olhar, a oficina está muito cheia. Mas isso é coisa simples. Aí para frente você vai conseguir alguém que arruma para você rapidinho. E ele saiu, né? Para procurar até...
Ele já tinha passado em outra oficina. Passou, antes de ir na oficina do André, ele já tinha estado em outra oficina.
Tinha estado em outra oficina.
Isso é importante.
Mas é muito importante, né? Porque para a polícia, pelo inquérito que eles montaram, baseado nas declarações do dono da oficina, meu filho saiu de casa para ir lá na oficina dele cometer um assalto. Então não foi na verdade, ele saiu para buscar o filho, o carro deu um problema, ele passou em outras oficinas antes de chegar lá, e quando chegou lá, arrumou essa confusão com o André. E esse André também, ele não bate bem da cabeça, sabe? Eu tenho até medo de falar isso, e a advogada acabar alegando que ele é doido, né? Porque qualquer pessoa que conversar com ele, vê que ele não é certo da cabeça, ele não olha... assim, direto, ele sempre olhando para baixo, sabe? Eu não sei como é que ele conseguiu tirar essa licença de CAC. Porque dizem que faz exame psicológico, né?
Com certeza.
Mas ele, com certeza, ele não passaria no exame psicológico.
Ele é um jovem de 23 anos, né, o André?
23 anos.
Não é normal mesmo, né, cara? Você entrar na oficina e discutir com a pessoa por bobagem, dar um tiro na cabeça, não é normal, né, Ricardo?
Sim. Com certeza não. Ainda mais quando ele teve oportunidade de não dar o tiro, milhões, né?
Diz que ele é lutador de jiu-jitsu, inclusive.
Ele é faixa preta de jiu-jitsu.
Ele podia ter imobilizado o seu filho, inclusive, né?
E o meu filho desarmado, a única arma do meu filho era o celular e o óculos. Ele afirma no depoimento dele que ele estava com o celular na mão e o óculos na outra, gesticulando muito, que parecia estar doidão por usar droga. Não, nada disso. Meu filho não estava doidão de droga nenhum. Meu filho era hiperativo. Desde os 9 anos de idade, fazia tratamento, ele era hiperativo. Então, ele trabalhava nesses empregos de motoboy e de motorista, porque ele não precisava ficar preso em nenhum lugar. que ele não conseguia ficar preso.
Sim.
Ele só trabalhou em um trabalho lá no shopping, de caixa, né? Trabalhou um ano na Bad Boy e não teve, graças a Deus, nunca teve problema nenhum. É. Aí saiu de lá e foi trabalhar de motoboy, de entrega. Ele já trabalhou numa pizzaria muito famosa no Guará. E o dono da pizzaria entregava os carros de alto valor na mão dele, e ele andava, carros importados, caminhonete, e entregava inclusive o cartão de crédito dele para ele fazer as compras do restaurante.
Uhum.
Então meu filho era de absoluta confiança dele.
Verdade.
Meu filho nunca teve nenhum problema, nada. Não. Né? É somente na justificativa do André que meu filho virou um ladrão. Foi lá para assaltar. É, que não
os
é
covardes
verdade,
sempre,
né,
têm uma desculpa pronta para tudo, né?
É. E eu estou assim, incrédulo, porque a única testemunha que estava lá disse que não ouviu absolutamente nenhum tipo de coisa relacionado com o
assalto. Uma abordagem diferente, né?
Viu que o meu filho chegou com o carro, reclamou que estava falhando. O cara pediu para o Lucas funcionar o carro, ele funcionou.
Uhum.
Ele disse que o carro estava normal. Aí o Lucas insistiu, ele falou, então vou dar uma volta no carro. Entrou no carro, saiu sozinho, deu uma volta na quadra,
uhum,
voltou e falou, não, o carro está normal. Aí disse que o Lucas continuava afirmando, não, o carro passou a tarde inteira dando problema, mas é gasolina adulterada.
Sim.
Né? É, aquele posto da 40 ali, eu não gosto de abastecer ali, toda vez que eu abasteço,
dá
eu tenho
problema. É famoso, né?
Sim. É. Teve uma vez que teve que esgotar o meu tanque, porque era uma nata branca que tinha em cima, que era pura água. Mas enfim, então ele foi...
Como é que está o processo hoje? Já tem mais de um ano que o seu filho faleceu.
Um ano e dois meses.
Um ano e dois meses. Como está o processo hoje? Não teve nem ainda audiência de instrução? Teve audiência de instrução já?
De instrução.
Eu queria que o senhor contasse isso. Já teve audiência de instrução?
Sim, teve audiência de instrução e julgamento, e na audiência de instrução e julgamento ouviram as testemunhas. E o resultado depois. No dia não deu para ouvir todo mundo, então...
Sim.
Eu e minha esposa fomos ouvidos, meu filho,
sim,
tinha uma testemunha, o André e o pai dele.
Uhum.
Não deu para ouvir todo mundo, o juiz pediu para voltar na semana seguinte, as pessoas que não foram ouvidas para ouvir.
Sim.
E eu não sei o que elas disseram, apesar de eu ser assistente da acusação, mas eu teria que estar acompanhado do advogado, e a minha advogada, no caso, desapareceu.
Sério, cara?
Sério. É uma pessoa conhecida, né, que é uma cliente minha de cabelo. Eu nem sabia que precisava de um advogado.
O senhor, o senhor é um cabeleireiro, sim, e um maquiador famoso aqui, sim, da nossa cidade, né?
Fui
muitos anos, trabalhou com muita gente grande aí, né?
Muita gente
boa. É muito estranho, né, Ricardo? O cara matou.
O que eu posso afirmar?
O cara está solto ainda.
Não, ele foi preso e solto na audiência de custódia. O engraçado é assim. A advogada que veio para soltar ele na audiência de custódia veio especialmente do Rio de Janeiro. Com tanta advogada aqui em Brasília, né, a família não acreditou em ninguém. Importou uma advogada lá do Rio de Janeiro, criminalista famosa, especializada em crimes grandes, né, defender criminosos famosos, para tirar o filho que eles dizem que é honesto. Eu acho que se a pessoa é honesta e está falando a verdade, não precisa disso, né?
Com certeza.
O defensor público era só fazer um documento e soltar.
É verdade, com certeza.
Pois é. Mas aí, enfim, teve audiência. O promotor do caso disse que por falta de provas, que o inquérito... isso aí foi uma falha da delegacia, né?
Uhum.
A delegacia nunca fez, como eu já disse antes, né, uma investigação. Eles foram lá na delegacia, perguntaram o que ocorreu, o dono da oficina disse, fui vítima de assalto, dei um tiro, matei o cara. E foi isso que ele colocou no inquérito.
Ele tava, inclusive, você me contou que ele estava com o celular foi encontrado não sei quanto tempo depois.
Mais,
né,
de um mês depois.
Debaixo de um
foi
carro.
Foi feito perícia.
Não encontraram o celular, né? Encontrado foi, dois meses depois, debaixo de um carro.
A perícia a gente vê, né? Inclusive nos filmes, né? A perícia sai procurando até cabelo, eles acham,
até
né?
Para
comparar DNA. Mas eles não encontraram um celular de 20 e tantos centímetros de tamanho, né?
Foi encontrar. O celular apareceu depois.
Depois.
E disseram o quê? Que encontraram onde o celular?
O dono da oficina que foi lá levar. Olha, encontrei o celular. Muito estranho, né? E o meu filho estava com o celular na mão na hora, o André, no depoimento dele, ele disse isso. que ele se sentiu intimidado com o meu filho, porque ele estava com o celular filmando a oficina e filmando uma moto que o pai dele tem lá.
Uhum.
Então, que meu filho, inclusive, tirou uma selfie do lado da moto. Então, que ele estava achando que o Lucas estava querendo roubar a moto dele.
Essa selfie foi encontrada no celular dele?
Não, eles sumiram com o celular e o celular está apreendido. Né? Eu não sei o que, que eles encontraram. É. Mas eu acredito que ele tenha ficado com o celular exatamente para isso, para apagar o que o Lucas filmou, não é? Porque ele apagou as imagens da câmera. Na oficina tem câmera.
Uhum.
Então a polícia, na hora que chegou, falou, tem câmera? Estava filmando? Ele falou, não, a gente não tem acesso à câmera. O dono da câmera não tem acesso? Estranho, né?
Estranho, né? Vocês são de onde, seu Jorge? Vocês nasceram onde?
Eu sou de São Paulo.
Ele também nasceu em São Paulo?
Não, o Lucas nasceu em Uberlândia.
Em Uberlândia.
Cada cidade que eu parei, eu arrumei um filho.
Um filho. Vocês vieram para Brasília quando?
1996 eu cheguei.
No Guará, não, né? Foi direto pro Guará, não?
Não, eu fui primeiro pro Octogonal.
Aham.
Uh-huh. Morei lá um tempo. Mudei pro Guará em 2003, acredito.
Situação muito complicada, né? Que precisa realmente. Não sei como é que tá.
Eu tô aqui, assim, eu tô rindo pra não chorar.
Eu sei disso. Não, não precisa.
Fala, não, mas tem o cara reação, morreu, né? O filho dele morreu e ele tá ali sorrindo. Não, eu choro muito, porque eu sou descendente de italiano, eu choro quando eu tô alegre, quando eu tô triste, quando eu tô com raiva. Tudo pra mim é motivo de choro. Não, ontem, inclusive, eu tava dando uma entrevista lá pra um outro pessoal de um outro veículo de informação.
Uhum.
Chorei horrores, né?
Uhum.
Hoje eu
tá um pouco mais controlado, né?
Tô mais controlado hoje. Mas são tantas coisas que estão acontecendo nesse caso, assim, que deixa a gente de cabelo em pé. Coisas que a polícia deixou de fazer, né?
Na cabeça do Ricardo passa um filme, né, Ricardo? O senhor foi recente, né?
Tá acontecendo
fala um pouquinho, Ricardo.
Tá acontecendo muita coisa parecida no processo do Rodrigo também.
É, né?
Sim, é falta de investigação, né? A polícia não faz o que ela deveria fazer. Eu fui reclamar com o delegado, ele deu um berro comigo e disse que eu estava querendo fazer o trabalho dele, sabe? Eu falei, não, eu vim reclamar exatamente porque o senhor não está fazendo o seu trabalho, porque eu sou muito conhecido no setor ali. Eu perguntei se a polícia tinha estado em algum lugar perguntando alguma coisa sobre o crime. Ninguém sabe de nada, a polícia não esteve em lugar nenhum. Eu fui comerciante ali no Polo de Moda uns 15 anos. Toda vez que ocorria um crime ali, a polícia ia no outro dia, ia no salão, perguntava para os vizinhos, olha, vocês viram, ouviram alguma coisa, alguém falando alguma coisa? No caso do Lucas, ninguém perguntou nada, acabou. Perguntou para o dono da oficina, e o dono da oficina é o dono da verdade. Entendeu? E lá ele se baseou para fazer o inquérito e mandou o inquérito para o Ministério Público. E o senhor perguntou para mim, da audiência de custódia, o promotor disse que por falta de provas, estava pedindo a absolvição sumária do André.
Uhum.
Porque não tinha provas. Mas não tinha prova porque eles não foram atrás.
É.
Não é? Porque eu acredito, eu não sei qual que é a hierarquia deles, mas se a polícia não fez o inquérito, não deveria ser o promotor que cobrasse ele e falasse, vai lá e investiga. Eles não tiraram a bunda deles da cadeira, eles ficaram dentro da delegacia. Será que eles estavam esperando que descesse um anjo e contasse para eles o que tinha acontecido? Porque o bandido jamais vai dizer, olha, eu matei porque quis. Ele teve milhões de oportunidades. Quando ele matou o meu filho, disse que ele estava no final da oficina, que a oficina deve ter uns 20 metros de comprimento.
Uhum.
A arma estava na entrada, num quartinho que tem na entrada. Ele deixou meu filho lá no fundo, voltou lá atrás, perto da porta, entrou no quarto, pegou a arma, colocou na cintura, sentou na mesa onde estava o carregador, abriu a gaveta, pegou o carregador, enfiou na pistola, levantou e deu um tiro nele. Quando ele foi lá fora, ele não poderia ter saído. Se fosse verdade que fosse uma ocorrência de assalto, seria normal que ele saísse, né?
Verdade.
Ele estava lá fora, falou, tem um ladrão lá dentro, está querendo me roubar. Não, ele é um atirador CAC. Ele tem uma autorização para dar tiro, para matar as pessoas. É. Então correu lá, pegou a arma, deu tiro e assim foi.
É parecido, né? Alguns erros processuais clássicos, né?
É, com certeza.
Está acontecendo, inclusive, com vocês, né?
Está acontecendo, sim. A gente gostaria que tivesse tido mais investigações, algumas coisas aí que a gente pensa que podia ter sido feita e não foram.
Sim, porque não é A obrigação da polícia não é investigar?
Com certeza.
Para que tem a função de detetive, de investigador, de agente de polícia? Não é para sair, tirar a bunda da cadeira, ir para a rua, perguntar as coisas, investigar? Eu acredito que esse seja o trabalho da polícia, né?
Verdade.
Eu, quando não tinha formação nenhuma, que não sabia ainda o que eu queria ser, eu investiguei muitas coisas para saber o que eu queria ser. Inclusive, lá em São Paulo, eu prestei concurso para a PM e passei, né? Ainda bem que eu não entrei. A carreira de cabeleireiro é bem melhor do que a de PM.
Complicado. Complicado, é difícil. Como é que está a situação hoje do, seu, do processo?
Não, o Rodrigo, o processo do Rodrigo está do mesmo jeito, né? O Pedro Turra está preso e os outros quatro não foram indiciados até hoje.
Até hoje não. Inclusive o menino que, pelas mensagens que a gente olhou, foi o que levou o Pedro Turra até o dia da festa, né? Não está sendo incomodado de forma nenhuma, né, Ricardo?
Que eu saiba, não.
É, todo mundo sabe que ele foi o mandante, né? O Pedro Turra foi assim, tipo o Jagunço, né? Lá do Nordeste. Olha, vamos ali que eu tenho um problema para resolver, você resolve para mim. Eu entendi isso, pelo que a mídia publicou, né? Onde já se viu um negócio desse? O cara é dono de uma academia, ele é lutador de artes marciais. O menino é uma criança de 17 anos, sem preparo nenhum, né?
Complicado,
ele matou o cara, né? Ele sabia exatamente o que estava fazendo, igualzinho o caso do André. Ele sabia onde atirar. Ele faz curso de tiro. Ele deu um tiro na cabeça, ele sabia que o resultado seria a morte. O Pedro Turra, quando bateu no menino, ele estava dando murro sabendo aonde que ele estava batendo, que podia causar o que, ele podia causar. Né? Não é? Ele poderia chutar a perna, ele chutar a barriga, né? Não, murro na cabeça, murro de toda sorte, em lugar é vital, né?
É um covarde.
É um covarde.
Covarde.
Exatamente, ele é um covarde. Ele precisa de encontrar lá na cadeia alguém que faça com ele o parecido. É o que eu desejo para ele. Entendeu?
Ele é maior do
todos
que eu,
os dias.
Ele tem 1,95m.
Eu e a minha família, a gente fica abismado de ver quando passa na televisão, que vê aquelas imagens, ele agredindo o seu filho, agredindo aquele senhor aqui também. Aquilo é um absurdo.
Teve outras agressões também, né?
É. Tem o caso da menina que
ele... Tem um outro menor de idade que eles agrediram aqui em Águas Claras também.
É. E tudo isso por quê? Porque ele tem dinheiro, né? O dinheiro compra tudo, mas compra a vida.
Acredito na impunidade, né?
É porque lá na cadeia eles não veem que é a pessoa que tem dinheiro, não. Na hora que ele, alguém se esmaga com a cara dele lá, ele amanhece num paletó de madeira.
Ele está preso numa cela isolado.
Ele está isolado numa cela?
Pois é, mas ele tem direito?
Sozinho. Está tendo, né?
Pois é.
Não tem curso, tem curso superior?
Ele não tem, tem curso superior. Não.
Parece que a razão é que estava tendo perigo de vida, né?
Perigo de vida onde?
Dentro, que eu acho que... Não é, foi isso?
Eu não fiquei sabendo, mas...
Por isolamento.
Por isolamento, porque estava sendo...
Quer dizer, o engraçado
é que morreu... Está muito estranho, porque ele está em silêncio, né?
Parece que está, sim.
Ele está em silêncio, né? Os outros não estão sendo incomodados, enquanto isso a família que chora, a família que se vire, né?
Exatamente.
Chore e sofra.
Eu estou achando muito estranho esse silêncio dele.
É.
Mas é muito mesmo. É. Porque, assim, não tem muita lógica, ele queria assumir tudo sozinho.
É.
Né?
É. Até porque tem nas mensagens, né? Pelo menos as que a gente teve acesso.
Está no processo.
Está no processo. Não, claramente, foi um jogo combinado, né? Não é possível que o Ministério Público não vai olhar isso, cara. A justiça vai passar batido nisso.
Não é?
Né? Não, não faz sentido, né, Ricardo?
Não faz sentido.
Né?
Não, com certeza não.
É.
A gente está aguardando segunda-feira, né? Vamos ver o que vai acontecer lá, que vai ter produção de provas, vai ouvir as testemunhas.
É segunda-feira agora, né?
É.
A partir de que horas?
É 9h30.
Da manhã?
Da manhã, acho que é 9h30.
É.
Acho que é isso.
Vai ser em qual?
Águas Claras. No Tribunal de Águas Claras,
4202. E como é que você... O que vocês esperam, cara? Qual é o seu sentimento hoje desse processo tudo? Eu sei que você está numa nova jornada. Isso está servindo, inclusive, de uma válvula de escape para você. Porque eu sempre encontro com você, você sempre chora. Você não consegue esconder a sua dor. O que é completamente natural, né? Você perdeu seu filho agora, recentemente. Né? Quer dizer, é uma dor que não passa nunca, ainda mais a sua que teve agora, né? Recente. Como é que você está olhando isso tudo, cara?
Não, eu espero que seja feita a justiça, né? Nada mais que justiça. Que esse Pedro pague pelo que ele fez, fique, se puder, o resto da vida na cadeia. A gente não tem prisão perpétua aqui, mas infelizmente ele deve pegar uma pena e tem essas benesses da lei, né? E que os outros quatro eles paguem pelo que eles fizeram. Se eles fizeram alguma coisa, que eles sejam investigados para que paguem pelo que eles fizeram.
É
isso que a gente espera. Que a gente sempre esperou, sempre foi isso.
É, acho que é o que a sociedade toda espera, né, Valéria? Foi como foi no seu caso, né?
É.
Sua filha também foi brutalmente assassinada no Parque Ecológico Ziegler-Ehring do Guará, um ano passado também, né? Isso. Foi em fevereiro.
Foi em janeiro.
O senhor foi em março. Foi um alívio, né? Conta pra gente
essa
um pouquinho como é que foi.
A condenação nossa foi um alívio, porque, na verdade, esse julgamento do júri, essa audiência, era para ter sido ano passado.
Uhum.
Nós tivemos a audiência de...
Instrução
em julho.
Uhum.
E aí, ali mesmo, o juiz já orientou, assim, falou, né, para todo mundo, falou para advogado de defesa, que teria vaga, assim, estaria disponível as vagas, né?
Uhum.
Assim, para agosto e para setembro, que estaria bem tranquilo, que daria, inclusive, para fazer naquela época. Mas ela optou em recorrer. Aí foi para os desembargadores,
uhum.
E os desembargadores falaram, volta.
É mesmo?
É, vai ser. Não, eles foram contra o recurso deles, né?
Uhum.
E aí foi quando foi marcado para março, primeiramente.
Uhum.
E aí a advogada, que é essa mesma, uma semana antes, ela desistiu do caso, saiu, aí passou para um defensor público.
Essa história de desistir do caso, galera, isso é uma estratégia, tá?
É.
Isso é uma estratégia para atrasar o processo. Mudar a data. É meramente uma estratégia. Uhum. Né? Porque o advogado ficou sensibilizado e quis largar o caso, não. Isso aí é uma estratégia que eles usam.
É, ganhar tempo. Para a gente, assim, um mês, dois meses, para a gente é uma eternidade. Né?
Com certeza.
Porque, assim, mesmo tendo a condenação, aquilo que o senhor Ricardo falou, assim, a gente quer que seja feita a justiça.
É.
A nossa dor não vai tirar.
Não.
Né? A gente tem um alento quando há a condenação. Né? Então, assim, pra gente foi muito importante essa condenação, graças a Deus foi.
Repito, assim, 29 anos, 11 meses, 23 dias.
Isso.
Eu estive lá no. Fiquei um pedacinho lá no Fórum do Guará, foi. Né? Chegamos cedo, inclusive.
Isso.
O Ricardo também esteve lá. Ricardo Castanheira. Obrigada. Mas eu não tive coragem de ver os detalhes, fotos.
Detalhes.
Não tive. Eu tenho que reconhecer aqui, viu, Dovan? Ela é terapeuta, tá? Eu acho que isso explica um pouquinho. Ela é terapeuta, pedagoga, o controle emocional dessa mulher é assustador, cara. Não sei onde é que ela encontrou forças. Porque foi o ano passado. O ano passado para uma mãe e pai foi ontem.
Foi ontem.
É. Passar 5 anos foi ontem. Pode, né?
É verdade.
Então, eu te juro, eu não sei onde é que você encontrou tanta força. Porque eu nunca te vi chorando. Eu sempre vi você muito, com muita sobriedade, serenidade, explicando cada detalhe. Você me disse que viu todas as fotos do processo.
Okay.
Você viu de perto o que fizeram com a sua filha. Eu não sei se teria coragem de ver aquilo. Te juro. Realmente, acho que Deus... Eu sei que a dor é muito grande, mas Deus preparou você de uma forma, né, Valéria? Eu sei que você deve ter chorado sozinha no seu canto, da sua casa, porque era sua companheira, né, ficava com você o tempo todo. Né?
Minha filha, a gente estava, vamos dizer, 24 horas.
Juntas.
A forma de falar, né? Porque ela morava com o pai, mas quando ia lá pra casa, a gente dormia junto. A gente ficava conversando até altas horas, né? Pra falar, mãe, vamos dormir, não sei o que, tô cansada. E a gente sempre dormia abraçada.
Abraçadinho.
E assim, fora isso, a gente conversava todos os dias. Não tinha um dia que a gente não conversava. Era de manhã, de tarde, de noite.
É.
Entendeu? A gente conversava bastante mesmo. E sobre tudo, sobre tudo.
É.
Por isso que eu acho que eu cheguei a comentar com você, né?
Sim.
É o que eu falo sempre, né? A verdade dos bandidos é a verdade que interessa a eles.
É, né? Verdade.
Porque o outro lado não tá aqui.
Não pode,
O outro lado não tá aqui para contar aqui. A versão delas, né? Então, assim, mas eu tive, assim, tenho ainda, né? Mas aquele dia eu tive que...
É, com certeza.
Uma força mesmo. Eu precisei a nossa advogada também, quando ela olhou...
Doutora Cecília. Gente finíssima, que pessoa boa.
Maravilhosa. É. E eu falei, não, eu preciso ver. Então, bom, voltando um pouquinho antes disso, nós fomos ver no início, quando apareceu as primeiras partes, eu não quiseram deixar também, mas eu falei, não, eu preciso. Porque eu não tinha outra opção.
Encontrar forças, né,
velho? Eu não tinha outra opção. Eu não tinha nem mesmo o corpo da minha filha para enterrar. Não tinha nada. Então eu fui, aí o pessoal... E assim, aconteceu uma coisa interessante, depois eles contando, né, pra gente, que assim, na hora que eu bati o olho, eu reconheci minha filha pelo pé.
Ave Maria, o Deus pé. Me livre.
E aí depois o pessoal falando assim, nossa, isso tudo, depois todo mundo ficou comentando, né? Falou assim, caramba, o que é mãe, né? Conhecer a filha pelo pé. Na hora que eu bati o olho, falei, esse que é o pé dela. Não tem nem.
É, né?
Porque não dava pra ver mais o restante, né? E aí, quando a gente foi ver essa parte, ainda não tinha achado o restante do corpo.
Do corpo.
Então a gente... Por isso que muitas vezes, assim, às vezes as pessoas falam assim, mas não dá entrevista, nem lá. É porque a gente não podia, estava em segredo mesmo. Então até isso a gente tinha que fechar, né? Ficar quieto, porque a gente não podia atrapalhar nada. Então foi uma que a gente optou realmente em... E aí, quando apareceu, né, o corpo, antes de ir para o necrotério, eu falei, eu quero ver.
Essa é braba.
Aí o senhor lá, do dono do cemitério, que ela foi cremada, né? Aí quando eu cheguei lá, ele falou assim, não vai não. Ele falou para mim, não vai ver não, porque assim... Eu falei, eu vou ver. Eu já sabia que seria uma cena muito triste, né? Mas...
Você quis ver, né?
Eu quis ver. Porque era a única chance de eu ver. Não é que... Assim, eu não sei como explicar isso pra vocês, entendeu? Assim, eu sei que é uma situação muito difícil. Mas, assim, eu tinha que ver. Entendeu?
É mãe.
A gente, eu conhecia cada coisinha da minha filha, tudo. Não tinha. É difícil, sei que é difícil explicar, né? A doutora Cecília.
Por isso que eu acho que a senhora foi muito forte. A senhora foi muito forte mesmo. Acho que Deus está lá em cima olhando cada passo que a senhora dá. Eu fiquei muito impressionado com a senhora. Fiquei mesmo. Eu contei isso na minha casa, para meus filhos, para minha esposa, né? Porque a senhora impressionou ela também. Então, assim, eu falei assim, Mônica, não duvida da força do pai, não. Ele sabe o que faz, né? Acho que isso é o mais importante.
Eu tive que ganhar força.
Com certeza.
Porque...
O meu amigo Ricardo, hoje eu posso chamar ele de amigo. Esse aqui não consegue segurar a emoção dele. É um pai, único filho, homem, né? Eu também me emociono, porque eu sou pai também, né, de dois rapazes lindos, maravilhosos. A gente tem que se colocar no lugar, por mais que a gente não sinta dor, a gente precisa se colocar um pouquinho, né? E é a única coisa que eu posso fazer por você, meu amigo, é rezar.
Obrigado.
Todos os dias eu rezo. Hoje eu acordei muito cedinho hoje. Eu rezo o texto todos os dias. Sou católico, né, devoto de Nossa Senhora. Rezo o texto todos os dias. Respeito todas as religiões. Mas hoje eu acordei até mais cedo, cara. E, não sei, estava me preparando, né, para rezar com o Padre Antônio Maria, que eu rezo com ele há muitos anos, né, na TV Aparecida. E hoje eu pedi discernimento, orei pelo seu filho, pelo seu, pela Thalita, né? Eu não conheci nenhum dos três, mas vi as fotos, tanto que eram bonitos, jovens bonitos, que podiam ter um futuro inteiro pela frente. Infelizmente, tiveram uma vida destruída por pessoas que não têm nenhum valor, sentimento de que significa família, pessoas que não têm nenhum respeito pelo próximo, que desprezam a vida humana, que acham que dinheiro compra... absurdos, é assim que eu vou falar. Eu, sinceramente, Eu sempre tive diálogos sinceros com meus filhos, Ricardo. Sempre fui como minha mãe e meu pai tiveram comigo. Eu sempre avisei. Andem de forma correta. Sejam pessoas que respeitem, as outras. Se acontecer alguma coisa no trânsito, mesmo que a pessoa tenha estava errado, peça desculpa. Ande sempre da maneira mais correta que você puder, porque no dia que chegar aqui com alguma coisa errada, você pode ter certeza que serei o primeiro a entregar. Graças a Deus eu dei uma educação para os meus filhos. Eu sempre cuidei muito da educação deles, sabe, seu Jorge? Cuidei da educação dos meus filhos, acompanhei meus filhos desde criança. Eu que levantava para buscar eles no berço, para dar para a mãe dar de mamar. Então, ausência nunca teve. Então, sempre foi assim. Então, quero dizer para o pai do rapaz que assassinou o Rodrigo, que assassinou o Lucas, os familiares que assassinaram, eu teria vergonha. Me perdoe, eu sei que é sangue do sangue. Eu teria vergonha. Vergonha. E se essas pessoas fazem o que fazem porque não tiveram referência familiar? Não tinha pai presente, mãe presente, mãe educando, deixou a rua educar. É isso que eu falo para vocês aqui, já falei diversas vezes. Se você deixar a rua educar, é isso que vocês vão colher. É isso que vocês vão colher. É isso. Quando, se você não quer chorar, né? Eduque seu filho. A escola não vai fazer isso e a rua não vai fazer isso. Se você acha que pode, o preço será muito caro. Porque esses que não tiveram essa visão estão fazendo o Ricardo chorar, a Rejane, e toda a família Castanheira, toda a família Prado Ribeiro chorar, e toda a família Bercó chorar. E várias outras, são exemplos aqui, os três. São exemplos de uma infinidade de pessoas que estão chorando hoje por causa da violência, por causa de banalidade, por causa de futilidade. Assustador o que está acontecendo. Pessoas sem nenhuma passagem pela polícia estão se transformando em assassinos, brigando com o vizinho por causa de carro, por causa de cachorro, porque o som está alto, porque isso e aquilo. Sai de casa, dá um tiro. Onde é que a gente vai chegar? Onde é que a gente vai chegar, Ricardo?
A banalização da violência já está funcionando, vamos dizer assim, né? É. Vai piorar cada vez mais. Ainda mais tendo esses exemplos de impunidade que a gente está tendo, cada dia mais a tendência é piorar mais, infelizmente.
É verdade. Onde é que a gente vai chegar, seu Jorge, na sua visão? O senhor que sofreu um golpe tão brutal de perder um filho.
É.
Onde é que a gente vai chegar? O que, que o senhor acha disso tudo?
Eu acho que a coisa está feia.
Também acho, irmão.
Infelizmente. É porque quando você vê que as instituições não cumprem
estão falhando,
o papel,
né, cara?
Delas, não é?
Boa.
Porque ó, o cara matou o meu filho. Eu fui lá e disse: olha, quando eu soube da notícia na 4DP, porque o meu filho não foi buscar o filho, né? Começou assim a história. Ele saiu para buscar o filho e não chegou na escola. A diretora ligou para a mãe do menino e falou: olha, ninguém veio pegar o Henry. Aconteceu alguma coisa? Aí minha nora ligou para minha esposa, falou: olha, o Lucas não apareceu para pegar. Ah, mas ele saiu de casa para pegar. E aí eu fechei a lanchonete, fui para casa, encontrei com a minha mulher no portão. Aí ela disse: olha, veio uma viatura de polícia aqui da Rotan atrás do Lucas, e o Lucas está sumido. Eu falei: então vamos para a delegacia. Do lado, entramos lá na delegacia para saber notícia. Aí a mulher estava lá atendendo o pessoal, pegamos uma senha e de repente eu ouvi falar de um crime que tinha acontecido na 40. Aí eu falei: ó, moça, eu estou procurando o meu filho, está desaparecido, a polícia esteve lá em casa, eu estou preocupado, aconteceu alguma coisa. Como é que chama o seu filho? Eu falei: Lucas Henrique. Ah, ele tentou fazer um assalto ali embaixo e foi morto. Está lá no local, a polícia está resguardando o local para fazer a perícia. Falei, senhora, olha aí no seu sistema que o meu filho nunca teve uma passagem pela delegacia, somente por acidente de trânsito. Aquele motoboy direto, ele sofre acidente, já foi operado milhões de vezes, mas sempre assim, acidente de trânsito. Meu filho nunca teve uma passagem de delegacia por nenhum tipo de delito. Então, meu filho, com 35 anos, não saiu hoje de casa para roubar a primeira vez. A senhora pode ter certeza disso. É?
Doeu, né, senhor?
Doeu. Aí eu falei, aonde foi que ele tomou o tiro? No pescoço. Aí eu já abracei minha mulher e falei, olha, perdemos nosso filho. Perdemos nosso filho.
Não é fácil não, meu irmão.
Aí...
Tristeza.
Nós vamos conseguir, seu Jorge.
Eu quero dizer, seu Jorge, que o Castanheira, o Ricardo e a Valéria estão aqui por sua causa.
Eu agradeço muito.
Tá?
Muito mesmo, porque eu estou tendo o apoio deles, aquele apoio que eu busquei lá na delegacia.
Isso.
Quando eu fui lá falar com o delegado, ele gritou comigo, dizendo que eu estava querendo fazer o trabalho dele. Não, eu só queria que ele fizesse o trabalho dele, porque eu fui lá para reclamar que eles não estavam fazendo. E não fizeram. Né? E agora, no último momento, assim, no 45 minutos
do segundo tempo,
eu estou tendo que arrumar testemunhas para provar que o meu filho, que é honesto, é honesto. Não existe um negócio desse, né? Aí você tinha perguntado para mim na audiência de instrução e julgamento. O promotor disse que por falta de provas estavam pedindo a absolvição sumária.
Juiz,
sim. Aí a defesa pedindo a defesa e o promotor pediu a absolvição sumária por falta de provas. Aí o juiz olhou lá e falou, não, eu não estou totalmente convencido de que isso aqui tenha sido legítima defesa. Eu quero que vá a júri. E aí estão providenciando o júri para que seja júri popular. E eu espero que agora... Com essa divulgação toda que estamos fazendo, mostrando a realidade dos fatos, o Ministério Público tome conhecimento, analise melhor os fatos e as provas que eu estou arrolando no processo e se conscientize de que o meu filho nunca foi um marginal. Nunca roubou, sempre foi uma pessoa de bem. Eu trouxe aqui hoje. Eles não foram investigar, eu trouxe aqui. Esse aqui é a carteira de trabalho do meu filho. Todas as entregas que ele fez na vida dele está aqui. Só falta o último caderno, porque roubaram lá no dia do crime.
Ele anotava tudo, né?
Ele anotava tudo.
Ele é organizado.
Tudo organizado.
Então aqui tem dias que ele ganhava R$600, tem dia que ele ganhava R$800, e meu filho não tinha necessidade de roubar. Né? Só se por esporte. Olha, eu sou um ladrão por esporte. Hoje eu vou assaltar o quê? Uma oficina mecânica, que não tem nada.
Não, ele já tinha passado em outra oficina.
Já tinha passado.
Já tinha, fazia o mesmo serviço.
Então, eu esperava que eles tivessem ido.
A delegacia não foi lá?
Ninguém perguntou em lugar nenhum. Isso que eu estou, assim, abismado, né? Que eles montaram um inquérito todinho em cima da declaração do assassino. Eles não investigaram, não foram no setor, não perguntaram para ninguém. Olha, esse rapaz passou aqui procurando... Não, ninguém... perguntou nada.
Foi a sorte que você teve, né, do primeiro delegado, né? Que foi pra cima logo de cara, né? Depois
teve foi.
Que você, não foi, Ricardo?
Foi o primeiro
delegado. Conta a sua história, essa história do.
O delegado Pablo foi pra cima, sim.
É.
E o primeiro promotor, Rodrigo, também.
Também.
Só que como ele era de uma outra região, outra regional, não sei como é que
outra
fala.
Comarca.
Aí ele veio para o outro Ministério Público.
Uhum.
Aí mudou muito a situação. Que o primeiro promotor, ele pediu para investigar todo mundo, para prender o celular de todo mundo, mas no outro ministério já não aconteceu dessa forma. Né? Então, a gente gostaria que tivesse tido uma continuidade, né? Assim, foram duas pessoas com a mesma função, vamos dizer assim, mas com pensamentos diferentes.
Diferente.
Sim.
É, estranho, né? Não deveria, né? Tinha que ter dado continuidade ao trabalho que os outros estavam fazendo.
Eu penso assim, né? Assim, claro que eu não sou da área.
Claro.
Não sou delegado, não sou policial. Mas assim, se acontece uma coisa, pô, para tudo, vão ver todo mundo, para tudo para descobrir. Depois a gente vai liberando. Mas não foi feito dessa forma.
Tem que ser imparcial, né?
Imparcial.
Tinha que ter dado continuidade. O doutor Pablo fez um trabalho maravilhoso, né?
Sim, doutor Pablo é um cara excelente.
O
que eu conheço desse delegado aí...
Ponta firme. Doutor Pablo é ponta firme. Aliás, eu vou chamar ele para aqui para bater um papo com ele. Quero entender melhor isso. O papo tem muito a oferecer, não só nesse, mas em vários outros.
Sim.
É uma boa ideia que vocês me deram. É, e eu espero, irmão, que sinceramente que ocorra, que ocorra tudo da melhor forma possível, que é a condenação dessas pessoas, né? É, eu acho que a justiça precisa realmente fazer melhor o seu papel, né? Porque tem as provas de que o jogo foi combinado. Foi combinado.
É.
A impressão
que Turra nem conhecia. Turra nem conhecia o Rodrigo.
A impressão que dá é que nem leram o processo todo.
É isso, cara. Sabe? Isso que é assustador. É assustador falar isso, cara.
O Pedro Turra nunca viu meu filho na vida. Tinha nada contra ele. Ele não estava lá por acaso. Ele não estava passando.
Não era convidado da festa.
Ele não estava na festa. Ele foi lá porque ele alguém.
Foi lá especialmente
levou
para
ele.
Seu filho, velho.
Então, assim, como que pode ser só ele que é o único culpado? Porque é uma pessoa que bateu na pessoa de graça. Fez nada com ele. Nada, nada, nada. Simplesmente ele foi lá e fez o que alguém mandou ele fazer.
Sim.
Esse que é o que a gente não entende.
Comandado,
eu acho que todos que estavam lá tinham que ser penalizados com relação a isso. Tinha que. Porque foi o Pedro Turra, mas o restante, todos eles estavam lá apoiando. Mas
teve intimidação.
Apoiando,
teve ameaça, exatamente. Intimidação.
Tem um,
sim,
um,
sim.
Né? Tem um ditado que diz, né? Diga-me com quem tu andas que eu direi quem és, né?
É.
Se você é honesto, você não vai andar com vagabundo. Se anda com vagabundo, você é vagabundo. É.
Exatamente.
É verdade. Dovan, tem mensagem? Tem um monte, né?
Lu, tem. O pessoal tá comentando aqui com a gente, ó, por exemplo, a Valéria Bercola comentou aqui com a gente, ó.
É.
A Rosilene Ferreira tá dando boa noite pra gente aqui, o Jorge Luiz tá com a gente. Uhum. E a Rosilene fala assim: olha, a luta pela justiça não pode enfraquecer. Vamos unir forças e lutar contra esses seres monstruosos que se acham merecedores de viver na nossa sociedade.
Uhum.
Uhum, quem mais aqui? A RM Bercó também está com a gente. Eu creio finalmente que assim como a memória da Thalita foi honrada com a condenação dos assassinos, a memória do Rodrigo Castelli e do Lucas será honrada também com a condenação dos assassinos e assassinas. A Zilene fala aqui, ó, é muito sofrido, né, ter só a versão do assassino. E a dona Yolanda Lima fala que a justiça tem que ser feita em todos os sentidos.
Em todos os sentidos, é. Muita gente participando. Galera, você que está aí, manda esse programa, compartilhe com os amigos. A gente precisa realmente fazer um barulho, porque não dá para ficar cultuando impunidade, né, cara? Serviço mal feito. Né? Eu queria entender por que, que esse menino, esse rapaz, essa oficina, está tendo... Como é que é o nome dele?
André.
Está tendo tanta proteção. Está tendo. Proteção não, está tendo, né, o descaso com essa investigação. Esse negócio do celular mesmo, que foi encontrado quantos dias depois?
Mais de um mês depois.
Mais de um mês depois.
E desde
foi feita a perícia.
Desde na perícia, dia,
os caras não encontraram o celular?
Desde o primeiro dia, nós falamos: olha, e o celular do Luque?
Nossa,
você deve de casa para pegar as coisas dele. Ah. Entregaram o óculos num saquinho quebrado. E eu falei, e o telefone dele? Porque era o primeiro dia que ele estava usando o aparelho. Ele falou, não, só entregar para a gente isso aqui.
Mas, aí... seu Jorge, só uma parte aqui.
Vontade, Valéria.
O sigilo não foi quebrado? Porque independente do aparelho dele ter aparecido ou não, o que, que aconteceu? Aconteceu com o da Thalita. Ela, um ano anterior, ela estava sem o celular dela, que estragou, e eu emprestei o meu. Então, ela usou durante alguns meses. Tanto que foi aí também que eu consegui começar a ter um direcionamento, né, para onde ir. E eu peguei esse aparelho, o dia que os policiais foram lá, né, para falar do caso, eu entreguei. Ele falou, olha, ela usou isso aqui um bom tempo, inclusive foi por aqui. Então, eles, por aquele aparelho lá, descendo e tudo, por aquele aparelho lá, eles quebraram todo o sigilo bancário. Porque ela já usou e é o número, né, na verdade, né?
Uhum.
Então, é possível fazer isso.
Mas eu pedi. Na hora que eles não entregaram, eu voltei lá na primeira DP, levei a caixinha do aparelho celular, falei, vocês precisam rastrear, descobrir aonde que está esse celular.
Exatamente.
Ele colocou, fez um aditamento lá no inquérito, colocou, mas nunca fizeram nada. Agora...
Quem foi que entregou o celular para o senhor?
Não, ninguém entregou, ainda está lá no processo. Eu fiquei sabendo através do meu advogado que o celular apareceu e que eles colocaram lá. como prova, né? Uhum. Que diz que um mês depois ele...
É porque ele falou que ele falou que seu filho tirou uma selfie, né?
Sim.
Pois é, tem que aparecer essa selfie,
pois
né?
Pois é, eu acho que eles apagaram tudo.
Vai ter que aparecer
essa. Eu acho que eles apagaram tudo.
Não, mas ele disse.
É, ele disse.
Ele disse que apareceu a selfie. Seu filho não teve mais acesso ao celular.
O depoimento dele está filmado.
É, claro. Né? Vai ter que aparecer a selfie. Se ele apagou, ele apagou prova.
Sim.
Né? Não é isso?
Eu acredito que ele tenha apagado. É. Mas agora a advogada dele pediu a quebra do sigilo telefônico. E isso vai ser muito bom para nós, né?
É,
vai.
É.
É. Até porque, Luciano, por experiência própria do, né, do caso
do
Thalita.
Do caso do Thalita.
É. Se apareceu depois, vamos dizer, ele deu tiro e ficou um bom tempo lá, né, já que o senhor falou, sim, né? Então, lógico, ele não se preocupou com celular, nem desligar, eu acredito, né?
É.
Porque está preocupado, claro, mais com a situação.
Sim. É.
Então, vamos dizer que, assim, 2 horas, 3 horas depois, ou 4, 5 horas depois, a Herbe vai estar lá.
Vai estar, né?
Vai estar lá.
Na nuvem, né?
É.
É verdade.
Não, eles quebram, né, o sigilo aí, das torres,
das,
né?
Das torres, é.
E aí mostra certinho, sim, a Herbe, o local onde estava, é, né? Então, assim, vai mostrar.
E aí, com toda certeza, vai mostrar os lugares que o Lucas parou.
Vai mostrar, exatamente. Vai mostrar até que horas ele estava ativo.
No seu caso, teve quebra do sigilo dos garotos, não? De todos eles, não teve?
Foram apreendidos o celular dos três, do Igor, do Matheus e do Pedro.
Do Pedro.
Então as mensagens foram transcritas, vamos dizer assim, copiadas, estão no processo.
É.
Tem várias mensagens.
No caso dele, a coisa é bem escancarada mesmo.
É, né? Ler o processo.
É, só ler o processo.
Quem lê entende o que aconteceu.
É, sim, é verdade. É isso.
Eu vi quando o delegado Dr. Pablo lá deu entrevista, ele se comoveu, ele chorou contando a história, né?
O Dr. Pablo é um cara excelente, não tem nada para falar dele. Cara muito bacana,
sim,
é uma pessoa muito, muito prestativa, correta.
Honesto, né?
Então, assim, ele realmente tira o chapéu para ele.
É porque se todos estavam no local, todos foram coniventes com o caso.
Sim,
né?
Sim.
E tem como provar exatamente por causa das Herbes. É. Todos estavam no mesmo local.
Não, um mais um, gente. O Rodrigo Turra não conhecia o Rodrigo Castanheira. Desculpa, Pedro Turra não conhecia o Rodrigo Castanheira. Ele não era convidado da festa. Perguntinha básica. Foi fazer lá o quê? Sim. Levado por quem? Aquela regrinha jornalística. Que, quando, como, onde. É isso. Coisa simples, beabá.
É
beabá. Não era convidado da festa, não era amigo do Rodrigo Castanheira. Foi fazer lá o quê?
Sim.
Né?
Claramente, ele foi lá pra bater no menino.
É, ué. Quem foi que levou?
Resultado, né?
Quem foi que levou?
Morte, né?
Né? Vamos aqui fazer o um mais um, o beabá. Quem foi que levou? Pô, será que... vamos ter que desenhar a história toda, meu amor?
Vamos ter que desenhar.
Não é que a pessoa que não conhece o outro vai lá andar,
né, do rapaz, ele já saiu.
Quem?
Da pessoa não pode falar?
Melhor não.
Certo?
Porque o que ele cometeu quando ele não era maior de idade ainda.
Ah, tá. O que levou, né? Não, o que levou.
O que estava dirigindo o carro.
Ah, o que estava dirigindo o carro, é.
Sim, é o que levou.
É, aconteceu com o doutor também. Infelizmente.
Essas coisas aqui não podem. Porque eu lembro do assassinato que teve lá em Sobradinho, que o rapaz bateu no esqueci o nome do rapaz agora. Acabou falecendo, né?
Sim,
infelizmente. E quem filmou tá preso até hoje.
Pois é.
Apesar do. É claro, no vídeo o cara incentivava, né? Mas e quem tá filmando, no caso dele também, a pessoa que tá filmando também tem que ser questionada. Pô, em vez de você estar filmando, que você não foi lá separar.
Não é?
Tá filmando pra botar onde?
Aquele tanto de gente ali assistindo,
ué,
aquilo tudo, né?
Ué.
Eu não consigo entender.
É porque aquela filmagem da briga, as pessoas só tiveram acesso àquilo porque eles filmaram.
Claro.
E eles mandaram isso, eles publicaram em rede social isso, Ricardo? Eu até esqueci de fazer essa pergunta. Ou só mandaram em grupo?
Parece que eles mandaram em grupo.
Só em grupo, né?
O negócio viraliza, né?
Viraliza. Sempre cai em alguém que não...
Que não compactua, né?
Ah. E não foi a primeira vez, né?
Sim.
Que eles já tinham feito esse tipo de ataque outras vezes. Outras pessoas, e filmando. O senhor tentou fugir, o cara fechou a porta para não deixar ele entrar no condomínio. É, né? Eles gostavam de filmar o que eles estavam fazendo.
Sim.
Porque a gente, eu particularmente não consigo entender qual o prazer nisso, sinceramente. É, né? Louco, né? Eu não sei o motivo. Se é pra ganhar like, para ficar famoso, não sei, sinceramente.
É, bobagem, qual o motivo do disso. Mundo, né?
É. É, assim, a gente não entende, né? Mas eu penso assim, né? Quando eu paro para pensar que não tem muita lógica ali. Porque fora eles ali, tinha... Acho que tinha moradores ali, né? Tinha. Que estavam vendo também. É. Gente, isso é um absurdo.
Não, é a banalização da vida. É, exatamente. Né? Em vez de chegar uma pessoa para separar...
É um absurdo isso.
Sabe? Vamos assim, filmar. Né? Não, a pessoa fica filmando ou então fica assistindo.
Fica assistindo.
É. Então, assim, é todo dia, não é só o caso dele.
Vou convidar o Pablo para vir aqui. Quero falar com o Pablo.
É uma coisa que até, acho que não sei se eu falei, foi com o senhor ou foi com o Luciano.
Chamou o Pablo, vou chamar o delegado Laércio, o delegado Pablo. Tem três delegados aí que eu vou fazer um programa com eles.
É tem que ver aonde que está o...
Para eles explicarem como é que isso pode acontecer, o que está acontecendo, se houve falhas, se não houve. Eles falam, viu? O delegado Laércio não tem papo na língua não, meu irmão. Você conhece, né, Dovan?
Sim.
Tosco igual... O bicho fala mesmo, não tem medo de nada não, meu.
É bruto.
O bicho é bruto.
Carinhoso, igual um coice de mula.
Bandido. Tinha pena de bandido que caísse na mão dele. Então, assim, tá aí, vou fazer isso. É, infelizmente, queria aqui ficar com vocês um bom tempo, mas eu acho que o seu Jorge precisava desse espaço, né, seu Jorge?
Sim.
Muito importante, porque passou realmente desapercebido. Sim. Agora o senhor está tendo... O retorno da imprensa.
Isso.
Publiquei no Jornal do Guará agora. O Jornal do Guará também vai fazer uma matéria. Sim. Sobre o que aconteceu, porque aconteceu na cidade, né? É. Eu acho muito importante, porque precisa botar o dedo na ferida, né, seu Jorge? Eu quero primeiramente agradecer o senhor por o senhor estar aqui com a gente.
Não,
receba o meu carinho, o meu sentimento.
Agradeço a todos vocês por me dar esse espaço e me ajudar nessa luta, né?
Com certeza, cara. Com certeza. Essa é a primeira vez que o senhor participa de um podcast?
Sim.
Olha só. Um ano. E dois meses.
Dois meses.
É, eu juro pro senhor que eu não lembrava desse caso. Sim. Não lembrava. Aí eu fui consultar os universitários, né?
Sim.
Ligar pro jornalista, para um amigo. Aí o meu filho, sabe, lembrou. O Lucas. Meu filho, Lucas. O nome do meu filho também é Lucas Henrique.
Oh, que maravilha.
Lucas Henrique, Pena de Miranda de Lima.
Pois é.
Lucas Henrique. Aí o pai, eu lembro disso aí, pai. Aí eu fui conversar com alguns oficineiros, que me, né, me deram um detalhe. Tem coisas aqui que não é bom falar, porque a gente precisa, ainda não, né? Mas quem sabe mais para frente. Mas eu acho que precisava dar esse espaço e eu quero aqui agradecer a sua presença. Viu, seu Jorge?
Eu que agradeço, muito obrigado.
É, e espero que me dê notícias. Vamos ficar acompanhando, tá? Vamos ficar acompanhando o seu caso. Valéria, meu amor, muito obrigado.
Eu que
pela
agradeço,
sua presença.
Luciano.
Acho que a gente fez uma amizade aí para sempre. Você e a Glaucia, a sua irmã, que foi muito guerreira, né?
Sim.
Tá tomando posse hoje aonde? Fala
no
mais
perto.
Fala...
No AB, né?
O que, que é?
É da alguma proteção de... da criança e do
da
adolescente.
Criança e da adolescente. Ah, e a Glaucia chegando aí, ó. A Glaucia aqui chegando. Enquanto eu bato um papo com o Ricardo, deixa. Eu queria que ela sentasse aqui, queria que ela falasse. Ricardo. Obrigado, meu irmão.
Muito obrigado novamente.
Você está nas minhas orações todos os dias, irmão.
Agradeço muito.
Viu?
Faz a diferença para a gente.
Eu sei que faz, para você, para sua esposa. Mande um grande abraço à Rejane, a toda a família, sua filha, Isabela.
Muito obrigado.
Tá? E que você possa transformar a sua dor em luta, que eu acho que é o mais importante. E
transformar o limão numa limonada.
É, isso aí,
vamos
cara.
Lá.
Eu sei que você
tá bom.
Você está sofrendo bastante, que é natural, né? Mas está aqui, está à sua disposição, tá? Sempre.
Muito obrigado.
Na hora que você quiser.
Valeu.
E falar com essa senhora. A tia da Thalita. Tia da Thalita. Foi guerreira, viu, Dovan? Aqui, ó.
É, eu tô acompanhando.
É, foi guerreira.
Não foi fácil.
Não, foi não.
Esse tá ligado?
Tá ligado, tá ligado. Pode falar que tá ligado. Você tomou posse hoje.
No comitê.
Isso.
Do combate à violência à criança e adolescente.
Da OAB aqui.
Da OAB de Águas Claras.
De Águas Claras. Isso. Saiu de lá agora.
Saiu de lá agora, tá vendo?
Não, você já chegou a gente encerrando o programa. Não, mas é importante você estar aqui e falar.
Apoiando vocês, sim.
É, vocês tomaram essa dor do seu Jorge, do Rodrigo, né? A Valéria foi uma pessoa que foi muito decisiva comigo. Quando ela me ligou, eu já tinha recebido uma ligação. Uhum. Foi quando eu mandei uma mensagem pro senhor, foi pelo Instagram, não foi que o senhor respondeu?
Sim, foi.
Mas a Valéria, logo em seguida, a transmissão de pensamento, a Valéria me mandou um texto imenso, assim, ó. Por favor, ajuda o seu Jorge, no caso do Lucas, no caso do menino do Lucas, não sei o quê, papapá. E a gente está trazendo aqui o senhor. Vamos falar muito mais desse assunto ainda, viu, senhor?
A gratidão a vocês será, assim, eterna.
A gente tem que fazer a
nossa parte. Eu já não tenho muito tempo mais de vida, mas...
Não, que isso?
A eternidade está para todo mundo.
Tá, né? Doido, é, nós temos... eu não vou mentir para o senhor. São temas que eu costumo não fazer aqui. Mas não dá para... A gente não pode... Nós não podemos nos omitir, né? O jeito que o senhor falou comigo. E quando ele falou comigo, cara, parecia que ele tava desesperado, cara. Ele falou, porra, me dá voz.
Mas a gente fica desesperado.
Me dá voz.
Isso é real.
Porque ninguém ouve. Né? Você chega no promotor, ele fala, não, tá tudo certo, o processo tá redondinho, tudo que eu preciso para condenar ele, eu tenho aqui. Eu tenho a arma do crime, eu tenho o réu com o confesso, eu tenho uma pessoa que morreu, eu tenho o local. E aí, quando chega no dia da audiência, ele fala assim, olha, por falta de prova, eu quero pedir absolvição sumária do réu.
Graças a Deus, o juiz não caiu nessa lorota,
Aí o juiz falou, não, para mim não está. É totalmente certo que foi legítima defesa. Eu quero que vá a júri.
É um absurdo. Agora eu falei pro seu Jorge que esse promotor é um promotor que ficou muito próximo nosso, né? Então, assim, fazer as pazes aí com... Porque a gente vai precisar dele também, né? Então...
É o mesmo?
É o doutor Gladson. Eu já falei pra ele que a gente tá comprando essa briga, já mandei pra ele, já mandou um joinha, então ele já sabe que a gente vai fazer barulho.
Ah, isso é importante.
E aí vamos fazer as pazes com ele, porque a melhor coisa é a gente trazer a justiça pro nosso lado, né?
O que eu acho é que o promotor trabalha com as provas que a Polícia Civil oferece.
Como ele não ofereceu nada?
Não ofereceu nada e ele não tem com o que trabalhar, né?
Exatamente isso, E aí também como é que ele faz, né? Mas...
Um celular que aparece escondido debaixo do carro depois de um mês. Essas coisas são reais. Se você falar que... Se você falar isso pra qualquer pessoa aí fora do Brasil, eles vão dizer que a gente tá mentindo, viu, Davan? É surreal isso, cara.
Mas é importante esse movimento que você está fazendo, Luciano, assim...
De com a ajuda de vocês, tá? Pais. Eu só tô fazendo porque fui provocado por vocês. A primeira pessoa que me provocou no caso do Rodrigo Castanheira foi o Guará Brasília. Eu dou crédito.
Sim, agora Brasília.
Guará Brasília.
É, isso.
Foi eles que me mandaram a mensagem falando, ó, né, no caso do seu Jorge, foi você e a Valéria. Né, então um vai puxando o outro, né?
Mas assim, você falou assim
que você. Você que me passou também foi o Guará Brasília. Pô, Luciano, cuida do, do caso da Thalita.
Não, e eles peitaram, colocaram a cara do assassino
exatamente.
ali.
E do de menor, botaram do de menor.
Exato, isso a gente não quer saber. Mas assim, esse movimento, Luciano, que você falou aí agora assim, eu não costumo trazer esse tipo de assunto, mas vou te dar uma notícia ruim.
Sério?
Ruim, brincando, né? Que na verdade é boa pra nós. Porque eu acho que você tem muita força, eu acho que você tem muita gente para ajudar, eu acho que você deveria dar mais voz a outras famílias também.
Tô aqui.
A notícia ruim que eu tô dizendo é assim, que você falou, eu não costumo trazer esse tipo de caso,
não, mas vou fazer.
Traga, porque eu acho que nada é por acaso, a gente se encontrou, nada é por acaso.
Concordo.
É isso.
Concordo com você, tá? Plenamente.
Nada é por acaso.
A gente não pode ficar escondido, não pode ser covarde, tem que falar, se a gente tem voz... A gente faz barulho, né, Ricardo?
Com certeza.
Então, assim, eu acho importante eu estar aqui nesse... Porque eu sou pai, né, cara? A gente se coloca no lugar e... Como é que a gente vai ficar calado se a gente tem um espaço? Eu não sou famoso, né? Tenho milhões de seguidores. Mas o pouquinho que eu tenho, eu vou dividir. É isso. O pouquinho que eu tenho, eu vou dividir. Não sou candidato a nada, né? Eu sou um cara muito tranquilo, né? Já quiserem me jogar esse ano em candidatura, a primeira coisa que eu fiz foi desfiliar dos partidos para não correr nenhum risco. Né? Não gosto, não é meu papel, mas respeito quem gosta. Ricardo tem uma bandeira, né? Os outros têm as bandeiras. Acho que é importante, não estou condenando. A política é um exercício, é uma arte que a gente precisa exercitar sempre. Então você que se omite... É um erro que você está cometendo, né? A gente tem que participar e contribuir da forma que a gente puder. Eu estou aqui fazendo a minha parte, né? Não preciso sair candidato, mas respeito quem sai, né? Porque eu acho bonito, e corajoso. É uma Exato. Coragem, né?
Sim,
né?
Tem que ter coragem.
Tem que ter coragem. Então, é isso que eu queria dizer. Obrigado pela sua presença aqui.
Mesmo que desculpa, tão rápido, desculpa, né? Não, cheguei tão, mas é porque realmente lá aqui, não casou.
O espaço é seu, cara, quando você quiser. Vamos falar depois sobre esse espaço que você está garantindo aí na OAB de Águas Claras,
sim,
né?
Sim, obrigado.
É, e é uma... Águas Claras é, tem uns números meio ruins aqui, de autoextermínio, essas coisas. Tem, é, tem questão da violência contra a criança. Eu estou sabendo de umas coisas aqui, dessa região aqui, viu, Novan? Então, como existe em todas as regiões, não vamos taxar uma só, não. Mas quero agradecer mais uma vez a todos vocês. Meu amigo Novan Araújo, muito obrigado, meu velho.
Quinta-feira te espero aqui de novo?
Quinta-feira, se Deus quiser, estamos aqui. E se você está olhando, o programa gira. Hoje é ao vivo, amanhã você pode assistir, depois. Aliás, às vezes tem mais audiência depois do que ao vivo. Mas o importante é girar. Divulga. Se isso tocou o seu coração, tem famílias aqui sofrendo. A gente precisa fazer justiça. E os cabas lá em cima só entendem na pressão, irmão. Quando tem muita gente gritando, né? Então, essa é a verdade. Obrigado. Mais uma vez, Ricardão.
Muito obrigado.
Valeu, Edovan. Galera, fiquem com Deus. Um grande beijo para vocês. E até a próxima quinta-feira com o podcast É Papo Firme a partir das 8 horas da noite. Vambora.